Seja muito bem-vinda a esse dia 4, rainha, do propósito de orações, mulher de Deus, graças a Deus. Eu estou muito feliz que nós estamos fazendo esse propósito da realeza aberto para todas. Eu estou tendo notícias de que esse propósito está alcançando muitas mulheres. Uma compartilha com a outra no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo de oração. E muitas mulheres têm sido alcançadas por esses ensinos de honra, cura e libertação. Eu quero orar por você que chegou no dia 4. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada mulher que o Senhor trouxe de volta, que o Senhor deu a graça de voltar, deu a porção para o dia de hoje, para ter a perseverança de voltar aqui, mesmo sabendo que podem ser confrontadas, que podem ser sacudidas nas suas estruturas, que podem ser confrontadas a descer de muros que elas aprenderam que são confortáveis, que elas achavam até que eram do Senhor. Mas, Pai, eu sei que o Senhor tem uma obra na vida de cada uma delas e o Senhor que começou a boa obra é fiel para concluir. Eu creio nisso com cada célula do meu corpo, com todo o meu ser, todo o meu coração e todo o meu entendimento. Por isso eu declaro que cada mulher que chegou aqui hoje não sairá do mesmo jeito que chegou. Eu declaro toda a cadeia mental, emocional, espiritual, impedida de fazer essa mulher ouvir a tua voz. Pai, que o Senhor possa libertar mulheres da prisão, das suas mentes, das suas emoções no dia de hoje, Pai. Das mentiras que só podem ser destronadas a partir da verdade, que é a sua palavra. Ah, Pai, faz algo extraordinário no dia de hoje no meio de nós, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, convença e ensine cada mulher que faz parte desse propósito contigo. Esse propósito é seu. Ele é para a sua honra e glória, para os seus propósitos se cumprirem nessa terra. Não é sobre mim, Pai. Ele é apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus probleminhas, apesar de quem eu sou, de todas as minhas faltas, falta de oração, boa comunicação, bons recursos, o Senhor fará, porque é pela graça, não é porque eu mereça, não é pelos meus méritos, é pelo teu poder, é pela mensagem da cruz. Ah, Pai, a mensagem da cruz é loucura para os perdidos, mas para os escolhidos, para os seus eleitos, para os que creem, para os que são atraídos para o Senhor, como essas mulheres que estão aqui, é poder de Deus. Por isso eu clamo, enche esse propósito, essas casas, esses corações, essas mentes dessas mulheres com a tua glória. Inunda tudo, coloca tudo no lugar, tire tudo que é mentiroso de um lugar de verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos liberdade, autoridade. Só o Senhor é Deus desse propósito e é o Deus das nossas vidas. Só Jesus pode fazer aquilo que nós esperamos da vida. Só Jesus pode nos dar uma vida boa, uma vida de liberdade, uma vida que satisfaz. Eu declaro isso, Senhor, sobre a minha vida e profeticamente sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Fique conosco, Senhor, como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Rainha, que bom que você está aqui. Eu estou feliz que você está perseverando. Eu sei que isso é graça de Deus. E hoje nós vamos falar de algo que o papo começa a ficar sério. Eu sei que já era sério desde o primeiro dia, quando a gente falou de renovação da mente. Lembra que o primeiro dia a gente falou sobre a renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que só Deus faz isso? Eu não tenho como renovar a minha própria mente? E aí você vai falar, não, Nath, tem sim, eu aprendi uma ferramenta de crenças, de ressignificação de crenças, pela neurociência, pelo coaching, por técnicas humanistas, por conhecimentos de como a mente funciona, pela psicanálise, sei lá por que meios, eu aprendi como renovar a minha mente. Eu sei, mas o que a palavra de Deus diz é que esse tipo de renovação da mente para conhecer a Deus, só Deus pode fazer. Esse é o ponto. Enxergar a vida como Deus enxerga, enxergar as pessoas como Deus enxerga, o perdão como Deus enxerga, a graça como Deus enxerga, você mesma como Deus enxerga, que é o único jeito de você ter uma autoestima restaurada, tendo a estima do alto, o olhar de estima, o olhar de amor, o olhar de valor que Deus oferece para você, precisa ser pela graça. E isso muda tudo. Você precisa abrir mão de buscar atalhos para Deus. E a gente vai falar disso hoje. Lembra que no segundo dia a gente falou sobre descer do muro. Raabe escolheu ter um filme novo. Raabe, tudo bem que foi na hora do aperto. Foi diante da morte. Deus a convenceu o suficiente de que o que ele tinha dito era verdade. Então, se ele falou que ia destruir a cidade de Jericó para o povo dele passar, ela creu que Deus faria. E ela decidiu ser salva. Ali a gente já aprende que a graça, a primeira promessa de Deus para essa aliança da graça é a salvação. E ali começa um processo de santificação, um processo de renovação da mente, que não vai acabar até que a gente morra. É contínuo, é diário. Uma vida com Deus não é um dia com Deus, não é um segundo do dia com Deus, é uma vida com Deus. A gente viu ontem, no terceiro dia, que a santificação ela continua. Uma limpeza, uma falta de sujeira na vida. E o que seriam essas sujeiras? O engano, a mentira, falsos deuses, a contaminação com as abominações das práticas pagãs. E hoje a gente vai falar sobre um outro muro que poderia ter impedido Raabe de se tornar nada mais, nada menos do que a tataravó do rei Davi. A gente vê isso lá em Mateus 1. Mateus 1 tem a genealogia de Jesus e começa falando livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, que foi o pai da promessa, Deus fez uma aliança com ele, e Davi, que foi uma outra promessa, já uma progressão da aliança, apontando para um descendente que reinaria para sempre. E esse descendente é Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou quem? Naasson, que gerou quem? Salmão. Lembra de Salmão? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O que eu e você sabemos é que Raabe, de prostituta, se tornou tataravó do rei Davi. Uma posição de alta dignidade, porque, afinal de contas, do rei Davi nasceria o rei que reinaria eternamente, o nosso rei Jesus. Raabe é simplesmente nada mais, nada menos que da família de Jesus. Eu e você sabemos que ela cumpriu o seu destino profético. Eu e você sabemos que ela perseverou. Eu e você sabemos que a alma dela, a dignidade dela, o valor próprio dela, tudo dela, a mente dela, foi restaurada em Deus. Mas isso foi um processo. E é sobre esse processo que eu quero falar com vocês hoje. Muitas mulheres acham que o difícil é crer para descer do muro. Não é. Primeiro porque você não faz esforço nenhum. É dom de Deus. A graça te alcança. A graça te atrai. A graça te convence. O Espírito Santo, por meio da graça, da obra da cruz, te convence. E você crê. E você decidiu fazer a oração do dia 1, do dia 2, do dia 3. Tudo pela graça. Mas na hora de falar de processo de vida, a graça, ela começa a perder valor. Por que a graça perde valor? Porque se eu não creio que a graça virá, mesmo que não imediatamente, eu vou procurar outros caminhos para satisfazer a minha alma sedenta. E eu não preciso conhecer Raabe para saber que a alma dela era sedenta de amor, sedenta de reconhecimento, sedenta de afeto, sedenta de validação. Eu não preciso conhecer Raabe para saber que uma prostituta tem sede de tudo. Tem sede de família, tem sede de paz, tem sede de segurança, tem sede de saber que pode deitar à noite e tem alguém que a proteja, tem sede de se sentir amada, protegida, importante. Raabe só sabia que era útil. Raabe só sabia que servia a algo. Mas Raabe não sabia que pertencia a alguém. No momento em que a salvação começa, você precisa entender que a salvação é uma obra que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. A salvação, que é pela graça, que nós já vimos em Efésios 2, ela acontece no momento em que você aceita Jesus, seu espírito é vivificado, o Espírito Santo de Deus começa a morar em você e o GPS começa a funcionar. Você vai lendo a palavra de Deus, sua mente vai renovada pela palavra e o poder de Deus se manifesta dia após dia. Milagres em cima de milagres, pequenos milagres, grandes milagres, todo dia vira um milagre. Você vive o sobrenatural de Deus na terra. O sobrenatural passa a ser o natural. Você vira uma mulher apaixonada por Jesus. Algumas pessoas chamam de o primeiro amor. Eu não gosto, porque eu quero que o meu amor dure para sempre. Assim como o bisneto de Raabe dizia. Se você ler os salmos do rei Davi, são salmos apaixonados por Jesus. Não quer dizer que ele foi perfeito. Davi nos ensina muito sobre iniquidade, sobre pecado, sobre desobediência, sobre a nossa natureza caída, mas também nos ensina muito sobre um coração que honra a Deus. Raabe não tinha um coração que honrava a Deus, rainha. Raabe tinha um coração que não entendia o que era honra. Ela era a última pessoa que teria algum tipo de condição de compreender o que é honra. Mas o seu tataraneto, o rei Davi, ele sabia o que era honra. Ele sabia como louvar o nome do Senhor, ele era um adorador, ele era um homem que via o valor em Deus e nas coisas de Deus. E a primeira coisa que eu vejo mulheres se perdendo é flexibilizando Deus. Ai, não, Nath, eu não sei se agora eu posso falar de Deus, que vão achar que eu sou fanática. Nem tudo é espiritual, né? Fala a verdade. Bom, eu te proponho a ler Salmos todos os dias. E depois você vem me dizer se nem tudo é espiritual, se existe algum momento em que você não clamaria a Deus, se existe alguma coisa que você possa fazer fora da graça. Eu te desafio a me dizer o que o rei Davi creu que era possível fazer fora da graça de Deus. E aí, cabe a você me dizer depois se você discorda dele, né? Se você acha que conhece mais o Senhor do que ele. Vamos ter essa conversa, é uma boa conversa, né? Mas o que é importante a gente saber é que a salvação da alma, ela é diária. Ela depende de eu intencionalmente buscar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Isso é posicionamento. Eu e você nos posicionamos todos os dias em alguma coisa. O que eu te proponho é se posicionar na palavra de Deus. Então vamos imaginar, aqui é uma licença que eu peço, não está no texto, o texto corta de Raabe assumindo a aliança de Deus, fazendo parte do povo de Deus, para Raabe já regenerada, casando com Salmão, gerando quem geraria o rei Davi, e depois geraria Jesus, o nosso rei que reina eternamente. Mas o processo entre uma coisa e outra é um processo que toda a Bíblia, com todos os outros personagens, me ajuda a entender. Então eu vou aqui abrir espaço para a gente imaginar o que pode ter acontecido com a história de Raabe. Ontem eu comecei essa historinha, né? E a primeira imaginação que a gente trouxe aqui para a cena é que a primeira amiga que Raabe fez no acampamento falou para ela assim, ó, a gente tem uma regra no meio do povo de Deus, que é não se mistura. Para Deus, o que os outros povos fazem é abominação. Imagina a Raabe ouvindo pela primeira vez alguma coisa assim. Meu Deus, abominação. Deus abomina. É mesmo? Para Raabe era normal. Para Raabe era o filme da mente dela. Então, matar criancinha, fazer sexo como culto a outros deuses, todo tipo de bizarrice, de aberração, de oferenda, de oferta a Satanás, ela achava que era normal, ela nem sabia quem era Satanás, ela achava que eram os deuses que o povo cultuava, ela achava que era um deus bom, um Deus que protegia, um Deus que provia. Mas ela começou ali a entender que o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Josué e agora o Deus dela e da família dela, era um Deus santo, era um Deus único, era um Deus que tinha regras, que tinha um padrão, que estabeleceu limites para que a proteção acontecesse. Ela não entendia nada de mundo espiritual, não entendia nada de portas abertas e portas fechadas, não entendia nada de cura e libertação. Então a honra, que é o início de tudo nessa jornada, precisou ser ensinada para ela. Nessa primeira conversa, essa mulher deve ter falado para ela assim, ó, primeira regra, número um, nós somos povo escolhido, santificado, separado. E Deus fala para a gente, ó, há um tempão, desde que falou para Moisés, que foi o que veio antes desse Josué que você está conhecendo aí, que nenhum de nós poderia se afastar dos caminhos do Senhor. Eu imagino essa mulher contando para Raabe do que estava escrito do quarto discurso de Moisés, que ela, de repente, ouviu falar, essa mulher ouviu o pai falar, o avô falar para o pai, o bisavô falar para o avô, que lá em Deuteronômio 29, 18, vou ler o 29 desde o 1. As palavras, essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel e lhes disse. Imagina Raabe chegando e essa mulher atualizando Raabe. Imagina elas lavando roupa na beira do rio, sentadas, tecendo alguma coisa ou fazendo pão. E essa mulher falando, olha, Moisés falou assim. Vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito com o faraó. Com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. E aí eu imagino Raabe do outro lado da pedra, no poço, ou então sentada num outro tronco, fazendo pão, falando, ah, eu escutei essa história. Eu escutei o que o Deus de vocês fez com o povo do Egito. Foi isso que me fez acreditar nos espias e ajudar os espias. Mas o que mais aconteceu? Eu imagino essa mulher contando das pragas, contando da aliança, contando de Moisés, contando de tudo. Versículo 3, capítulo 29 de Deuteronômio diz assim, viram grandes provas, sinais e maravilhas, mas até o dia de hoje, o Senhor não deu para vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo, não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. E Raabe... E a mulher continua, vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom e Og, rei de Bassã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo dos manassitas. Portanto, guardem e cumprem as palavras dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança, esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Raabe, nesse momento, deve estar com o olho cheio d'água pensando, meu Deus, eu hoje estou aqui por conta dessas palavras que foram ditas. Sabe Deus quantos anos atrás? E a mulher falou, calma que tem mais. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos por meio das nações pelas quais vocês passaram. viram as suas abominações e seus ídolos feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. E Raabe, para Deus então é abominação tudo aquilo que eu cresci vendo, a única verdade que eu conhecia em relação a deuses. Ok, então para Deus é abominação. E a mulher fala, tem mais? Calma, Raabe, que tem mais. Versículo 18. Que entre vocês não haja homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir outros deuses dessas nações. E nesse momento eu imagino Raabe pensando, coração? O meu coração é o que precisa estar em Deus? É o meu coração. E a mulher continuava, que não haja entre vocês raiz que produza a erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e seu zelo acenderão sobre tal homem. E o Senhor apagará esse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, de modo nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Assim, todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tanta ira? Então se dirá, versículo 25, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. E esse capítulo termina. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Nesse momento, eu imagino Raabe pensando, meu Deus, que Deus é esse? Todas essas coisas, as consequências da idolatria, a idolatria, a busca por outros deuses começa num coração que se desvia do Senhor? E eu imagino que Raabe era uma mulher que Deus deu uma inteligência. Porque se ela teve um coração no Senhor a ponto de viver as promessas de Deus, o destino profético de Deus, como hoje nós sabemos, a ponto de entrar no rol das heroínas da fé, como nós sabemos, dos heróis da fé, como heroína da fé, eu acredito que Raabe de cara entendeu o que eu e você não entendemos até hoje. A raiz de amargura impediria ela de viver aquilo que os israelitas diziam que Deus era capaz de fazer. Tá comigo aqui? Você tá entendendo o que eu tô falando? Nesse momento, Raabe pensou, que bom que eu vim lavar roupa aqui. Que bom que eu vim parar nesse propósito de oração. Porque peraí. Toda desgrama que vem da desobediência, que Deus chama de idolatria. A palavra é idolatria. Não dá para enfeitar o pavão. Toda desobediência, ou seja, toda idolatria, começa numa raiz no meu coração que eu não vejo. Essa inteligência foi passando de geração para geração, a ponto do seu tataraneto falar: bendiga a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendiga a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as suas iniquidades e que cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa irá reluzir, luzir e brilhar. Raabe temeu o Senhor. Eu tenho certeza que quando Raabe escutou aquela amiga, ou seja lá quem for, mas na minha história aqui, na minha especulação, pode ter sido uma amiga, uma nova amiga, alguém que a acolheu, alguém que a adotou ali para poder ensiná-las as práticas, quais seriam os novos hábitos, o que ela tinha que se enquadrar. E ali ela temeu o Senhor, assim como ela temeu enquanto ainda estava em cima do muro a ponto de crer. Você vê que até o temor do Senhor é uma graça, né? Ele é que nos dá. Quem é que acorda temendo o Senhor do nada? É Deus, só Deus faz isso, só Deus. Você tem que entender que quem é Deus na sua vida, quem é você na fila do pão sem Deus e quem é você com Deus. Isso tem que ser claro para você, para todas as mulheres na face da terra. Raabe ali entendeu que existe algo que ela precisava guardar sobre todas as coisas, que era o coração dela. Olha, não é que era outro descendente dela que falaria isso? Raabe foi uma... Realmente ela abriu caminhos para que toda a sua descendência fosse uma descendência bendita. É demais o que a obra da salvação pode fazer na vida de alguém. E eu quero falar com você hoje sobre o grande muro que pode te impedir de viver a graça de Deus. O grande muro que pode te impedir de viver as promessas de Deus, que é justamente não crer nessas promessas, que é a desesperança. Porque antes dessa conversa com essa amiga, você acha que Raabe não olhou no arraial em volta e pensou assim: eu não tenho nada a ver com essas mulheres, olha quem eu sou? Vocês acham que não rolou uma comparação? Você acha que Raabe não pensou assim: eu não faço parte dessa aliança, eu não pertenço aqui. Eles estão clamando aí que existe um Deus de promessas, mas quem sou eu? Vocês acham que Raabe não se comparou? Vocês acham que Raabe não se desesperou? Agora eu não tenho trabalho, eu não tenho uma posição, ainda que seja em cima do muro. Agora quem eu sou? Vocês acham que Raabe não teve dificuldade de acreditar que o futuro dela podia ser diferente do passado dela? Que algo radicalmente novo seria feito? Que o riso poderia vir no lugar da tristeza? Que a pureza no lugar da imundícia? Que o casamento no lugar de uma cama que cada noite era um que dormia? Uma proteção no lugar de uma mulher que não tinha ninguém por ela? Você acha que era fácil para Raabe crer que existia um futuro novo para ela? Eu não sei você, rainha, mas para mim é um processo diário de crer que, mesmo sem eu merecer, o Senhor tem algo novo, totalmente novo, só, entre aspas, só porque eu entrei debaixo da aliança dele comigo, só porque eu escolhi ser fiel a ele enquanto eu espero por ele. Entre Raabe descer do muro, aprender sobre o engano, ela precisou aprender o que eu e você não conseguimos. A maioria de nós falha miseravelmente, que é esperar em Deus. A espera em Deus, ela é um momento muito especial, porque ela nos forja. É a espera em Deus que renova nossa mente de verdade, não é a técnica, de meia hora, 20 minutos, 2 minutos e meio, 10 minutos por dia, 8 semanas. Não é a técnica, é a espera em Deus. Eu não sei quando vai ser, eu estou totalmente na dependência desse Deus, só crendo que Ele é bom, isso é a essência de quem Ele é, crendo que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso e que Ele é fiel para cumprir. Mas eu não sei quando vai ser, eu não sei de que jeito vai ser, eu não sei nada. Eu só sei que eu tenho uma palavra e que eu preciso esperar nessa palavra. Então eu acredito que assim que a mulher acabou de contar para Raabe, Raabe pescou, entendeu, porque ela era inteligente. Eu declaro que você é inteligente também, porque Deus não fez filha burra. Deus te fez inteligente em nome de Jesus. Raabe entendeu que ela tinha que guardar o coração. E ela era tão inteligente que ela falou para a amiga: mas que promessas são essas que vocês carregam da parte de Deus? E se a amiga dela tivesse uma Bíblia, como a gente tem, porque ela não tinha, mas vamos imaginar que é como agora. Ela ia falar: é só virar uma página para trás. Vira uma página para trás. Vira, garota. Vamos ler o capítulo 28? Bênçãos decorrentes da obediência. O que eu e você precisamos entender é que as promessas de Deus são infalíveis. E como que a gente sabe disso? Mesmo livro, Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. As promessas de Deus são infalíveis. Raabe já tinha entendido. Raabe já tinha visto as muralhas caírem. Raabe já tinha crido no Mar Vermelho antes de sonhar em ver qualquer coisa parecida com o que aconteceu no Mar Vermelho. Raabe creu. Mas uma coisa que eu e você precisamos aprender quando nós descemos do muro e escolhemos viver posicionadas em honra pura a Deus, não é para todas não, tá? É para as que decidem. É que, e as que são inteligentes, as que têm sabedoria porque temem o Senhor, certo? As que escolhem viver correndo atrás da manada não vão ter esse despertamento que Raabe teve, não vão ter os segredos do Senhor, a revelação, porque a palavra de Deus diz que Ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. E essa é uma palavra que eu ando em cima dela, por isso Deus fala comigo, porque eu sei que o temor do Senhor está enraizado no meu coração, desde que meus olhos foram abertos para todo engano, todo ocultismo, tudo aquilo que eu achava que era de Deus e não era, toda aquela mentira, aquela lama, aquela sujeira, as fórmulas infalíveis, os atalhos, meu Deus, quanto tempo de perdido. Mas hoje que eu tenho o temor do Senhor, eu tenho a revelação, então tenha também, em nome de Jesus, receba o que o Senhor tem para te dar. Porque o que Raabe precisou aprender lá atrás, e eu preciso te ensinar, porque eu também estou aprendendo, é que as promessas de Deus são exclusivas para o povo de Deus. O filho do filho do filho do filho de Raabe, o rei Davi, ele era povo de Deus. E ele conhecia as promessas, mas Raabe estava precisando aprender, estava precisando ter sua mente renovada. Primeira promessa de Deus que Raabe acessou foi a salvação. Marcos 16:16 diz: quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Raabe entendeu, ela ia ser condenada à morte. Se ela cresce, ela ia ser salva. Uma outra promessa que eu e você temos pela graça, pela aliança da graça, só por estarmos debaixo da aliança da graça, que só se acessa pela fé, a única moeda que nos dá acesso a esse clubinho é a fé em Cristo, é a da vida eterna. 1 João 2:25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Uma outra promessa é de proteção. Salmos 91:10 diz: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Uma proteção que fala de estar com a presença dele. Mateus 28:20 diz, quando Jesus se aproxima dos discípulos e diz que eles também têm a autoridade que ele recebeu, toda a autoridade nos céus e na terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que ordenei a vocês, ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Também tem uma promessa, e essa é a que pega para a maioria de nós. Talvez você não duvide da salvação, nem da vida eterna, mas se duvide da vida abundante. Uma vida que satisfaz é a promessa de Jesus. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida em que tudo vai bem. Honre seu pai e a sua mãe para que tenha vida longa na terra que o Senhor te dá. E que tudo te vá bem na terra que o Senhor te dá, está em Deuteronômio 5,16, uma vida de paz. Eu te dou uma paz, mas não como o mundo vos dá. E uma vida de alívio da ansiedade. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Também fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Muitas promessas. Muitas promessas, eu e você temos uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida que satisfaz com Jesus, na companhia de Jesus todos os dias, de salvação, de vida eterna, de uma vida que é eterna, uma vida maravilhosa na eternidade, uma vida maravilhosa aqui, não sem aflições, mas com a companhia de Jesus todos os dias, provendo todas as coisas, nós temos a promessa da provisão, eu não terei falta dele. Ele nunca deixou um justo mendigar o pão. Então, uma vida que não falta nada. E uma vida que, além de não faltar nada, abunda muitas coisas. O muro da desesperança é um muro quase invisível. As cristãs entram no piloto automático, começam a caminhar, todo dia faz tudo igual, e um belo dia não sabem mais no que crer, porque estão caminhando, se tornam religiosas, legalistas, e entram no enredo, na falácia do merecimento. Cada um tem o que merece. Se eu for boa, vou ter coisas boas, se for má, vou ter coisas ruins. Começa a achar que qualquer coisa ruim que acontece na vida é maldição. Começa a achar que qualquer coisa boa que acontece na vida é aprovação de Deus. E começa a misturar todo o rolê. Pessoas usadas não são aprovadas. Pessoas ricas não necessariamente são ricas por conta da mão de Deus estendida sobre elas. E aí a gente começa a misturar tudo. Quando tudo que a gente deveria fazer seria cuidar para que o coração não se desvie do Senhor e vá servir outros deuses. O ponto central é: cuide do seu coração, para que ele não se afaste do Senhor e você vá servir outros deuses. Mas, Nath, eu não sirvo outros deuses, eu nunca nem tive outros deuses na minha casa. Mas e no seu coração, você tem? As promessas que a amiga de Raabe leu para ela, contou para ela, são as seguintes. Versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vós na cidade, benditos serão vós nos campos, no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira do pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão, e Ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. E a partir do versículo 15, tem todos os castigos decorrentes da desobediência, até o versículo 68. É bastante castigo também. Deus não espera que você compre. A lógica não é de salário, não é de oferenda. Você faz um negócio e vai lá barganhar com Deus. Deus não está à venda. O que você faz é esperar de Deus pelo caráter dele. É um posicionamento na palavra dele. Fazer prova da fidelidade dele é diferente de aqui, paguei o dízimo. Cadê o bom tesouro do céu? Cadê o carro que eu queria? Você perguntou para Deus o que, que ele tem para você? Você já foi logo impondo a sua vontade. Isso a gente faz com os falsos deuses. E achando ainda que está abafando. Mais uma vez, se eu não obedeço, eu estou obedecendo à concorrência. Se eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo o diabo. Se eu não sou filha de Deus, eu sou filha do diabo. Se eu não estou na obediência, eu estou na desobediência. Não tem zona neutra, não tem muro para você ficar em cima. O muro caiu. O muro caiu. Jesus derrubou os muros para nós que vivemos nessa aliança da graça. Então eu quero atentar você para os três passos dessa jornada. De esperar no Senhor por essas promessas. Então, o primeiro passo, na verdade, é você sequer lembrar das promessas. Para que servem as promessas? Para aumentar a nossa fé, para nós caminharmos sobre elas, para nós sabermos como orar. Ontem à noite, eu fui num culto de uma igreja que não era minha, porque eu fui orar, o Senhor falou que daria por herança onde pisássemos as plantas dos nossos pés. Eu estou esperando uma resposta dessa igreja para realizar o evento presencial da Realeza. Eu fui lá e falei, Senhor, se essa for a tua vontade, aqui estou eu plantando a planta dos meus pés e tomando por herança essa terra. Eu oro para que o Senhor abra esta porta. Eu estou só esperando uma resposta, vai ser hoje. Então fui lá profeticamente e Deus falou muito comigo, fui atraída para aquele lugar. Eu oro em cima da palavra de Deus. Eu não oro como se Deus fosse um Deus falso que me oferece um caminho para trazer o amor de volta, para trazer o dinheiro de volta, para trazer o muro de volta. Eu oro falando, Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o meu Deus, o Deus de Raabe, o Deus que transformou Raabe de uma prostituta a uma rainha. O Senhor que me tirou da prostituição espiritual, emocional, que também me fez uma filha, aquela destinada a reinar com Jesus, a noiva do Cristo, a noiva do Rei, a filha do Pai. Eu não aceito menos do que as tuas promessas se cumpridas na minha vida e eu vou vivendo. Mas qual é a postura do coração de honra? Esperando no Senhor. O que esperam no Senhor correrão e não cansarão, terão suas forças renovadas. É uma promessa. Então, qual é o muro que pode ser levantado durante a espera? Agora que você sabe que tem uma guerra pela sua mente e pelo seu coração, muitos pratos de engano sendo servidos, muitas sugestões na sua mente, todos os dias te bombardeando, porque basta você crer numa mentira para sair do caminho, para que seu coração se afaste de Deus. O coração de Eva se afastou de Deus e foi um processo. Primeiro ela puxou uma cadeira para a serpente sentar, conversou com a serpente, abriu a mente para a ideia da serpente, pensou, talvez a serpente esteja certa, até acreditar na serpente, até agir de acordo com o que acreditou, foi um processo. O coração se afastar de Deus é um processo. Não é imediato, é um processo. Igual a panela quente não fica fria imediatamente, ela vai esfriando, e falar nisso, minha panela está em cima do fogão para fazer meu almoço. E já vou terminar esse áudio falando desses três pontos com você. Assim como a panela não esfria imediatamente, seu coração também não esfria da noite para o dia. Mas a palavra de Deus diz que desde a queda tem uma raiz nele. Porque o pecado, quando entrou no mundo, ele foi transmitido para as gerações futuras. Então todas as famílias da terra carregam duas raízes: iniquidade e amargura. Iniquidade são pecados encobertos, e que a culpa do pecado, porque tem um sistema de justiça de Deus, certo? Deus é justo, então o pecado tem um preço, que é a morte. E esse preço desse pecado vai rolando para as gerações futuras. As consequências do pecado, as maldições, podem alcançar as gerações futuras. Deus diz que é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas também abençoa até a milésima. Raabe é a prova disso. O que que eu e você precisamos compreender? A raiz, uma dessas duas raízes, que é a raiz de amargura, ela brota no coração e ela te impede de esperar no Senhor. Só não tem ansiedade, só vive na espera, em paz e com alegria ainda por cima, quem não está amargurada. A mulher amargurada, ela dá pinta, rainha. A amargura pode estar escondida no coração e a palavra de Deus diz que só Deus conhece o coração do homem. Só Ele sonda o coração. Ninguém conhece o coração de ninguém. Mal a gente, nem a gente conhece as nossas próprias raízes. Porém, o que nós sabemos é que essa raiz existe desde a queda e ela se configura em ter o coração afastado de Deus. Se eu tenho o coração afastado de Deus, a Bíblia diz, a gente acabou de ler tanto no capítulo 29 quanto no 28, eu busco outros deuses a quem servir para me servir, porque Deus não está me servindo. Olha como eu estou olhando para Deus sob uma ótica quebrada, errada, sob a ótica da idolatria, sob a ótica da barganha. Com Deus não se barganha, rainha. Ele é soberano. E Ele é um soberano bom, que cuida, que provê, que protege, que restaura, que dá um novo destino, que dá o destino original, que restaura o valor da mulher, que dá um lugar para a mulher, que dá um marido para uma mulher, que dá uma vida boa para a mulher, que dá filhos para essa mulher, que dá um lugar na sociedade, no povo de Deus. Então, o que é que você não acredita que Deus pode te dar? Qual é a desesperança que entrou na sua vida? E que, por sua vez, está gerando ansiedade? E que, por sua vez, somada a uma mente que não está renovada, gera uma profunda falta de merecimento, ou uma menos-valia, ou uma falta de autoestima? O que é que você não crê que Deus pode fazer por você? Será que é um emprego? Será que é um casamento restaurado? Será que são filhos? A gente acabou de ler que bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e ovelhas, o cesto de cereais, a amassadeira de pão. Bendito será o fruto do teu ventre, bendita será a sua casa. Existem mais de 7 mil promessas na Bíblia, você sabia? De quase todos os milhares de versículos que tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quase todos contêm uma promessa. Tem promessa para toda e qualquer situação e todo e qualquer problema que você esteja passando. E eles são todos via fé. A moeda é a fé, via aliança da graça. Um presente inestimável que vem do alto para você, para Deus revelar o amor dele por você e a partir de você. Porque quando você recebe um negócio desse, você conta para todo mundo, igual a mulher do poço. Talvez Raabe também tenha contado para todo mundo. Nos povos, conforme eles foram avançando, a gente não sabe. Mas a gente pode imaginar, porque Raabe foi inteligente, isso eu sei. Raabe entendeu as palavras, os discursos de Moisés rápido. Se de longe, sem ter acesso a esse povo, as palavras de Moisés, ela creu, eu tenho certeza que Moisés, que Raabe foi uma mulher cheia de temor do Senhor, sábia, e por isso se criou, por isso se posicionou, por isso não deixou a amargura brotar no coração, não adorou outros deuses e viveu a promessa. Rainha, eu e você vamos viver a promessa, mas eu quero que agora você coloque diante do Senhor, a gente vai orar. O que é aquilo que você não se sente merecedora para viver? O que está te deixando desesperada a ponto de tomar medidas desastrosas? Porque o desespero, quando vira o GPS do coração de uma mulher, o Espírito Santo não é mais ouvido. Quando a emoção toma o trono do seu coração, acabou. Acabou fé, acabou graça. Voltamos para o salário. Voltamos para viver no mundo de mamon, em que só recebo porque dou. E aí você tem que dar um ritual, tem que oferecer um ritual toda manhã para renovar a sua mente. Um ritual que você tem que fazer uma postura, declarar umas certas palavras. Um ritual que mexe com o mundo espiritual, é verdade. Mas fora dos limites estabelecidos por Deus, essa é a definição de feitiçaria. Existe uma feitiçaria sutil nesse mundo, dentro da igreja, dentro dos métodos que se dizem ser feitos por cristãos. É tudo mentira. E eu creio que essa jornada de espera, ela tem três passos. O primeiro passo é, tá bom, já entendi que Deus é um Deus de promessa, mas para elas, não para mim. É verdade que Deus faz uma mulher que é viúva casar, uma mulher que veio do mundo casar, uma mulher que cresceu na igreja casar, mas eu não. Aonde vai estar? Como vai ser? Cadê? O que eu preciso fazer? É um misto de o que eu preciso fazer com eu não acredito que pode ser para mim. A comparação é o primeiro tijolo do tempo de espera que pode construir esse muro da busca por atalhos. O segundo ponto. De repente você não cai na comparação, mas você cai no desespero. Você é uma mulher desesperada, afobada, irreverente, desonrosa, que é reativa, dá opinião a toda hora, responde todo mundo, age sem pensar, fala o que vem na mente. Isso é coisa de gente amargurada, porque o desespero vira o seu GPS e os atalhos que estão servidos aí de bandeja viram atraentes para você, como foram para Eva. Você não quer mais orar. Palavra e oração já não são suficientes para uma mulher que está no desespero. Ela precisa da palavra e de um alívio para a ansiedade. E o tapping é uma técnica perfeita. Eu dava aula disso. Esse era o carro-chefe dos meus métodos. Palavra e tapping, palavra e constelação familiar, palavra e psicanálise, palavra e misticismo, nova era, tudo que fala de energia. Tudo que envolve algum ritual, alguma manipulação energética, porque você vai mudar a sua energia, é atalho. Neopaganismo, tudo que fala de feminino sagrado, elementos da natureza e também de energia. Tudo que faz você pensar assim, está demorando muito palavra e oração. Eu vou fazer isso daqui porque eu acho que é de Deus, já que fala a palavra de Deus, já que mistura com a palavra de Deus, deve ser de Deus. Nem tudo que funciona é de Deus. A adoração aos falsos deuses, se você lê o livro de Ezequiel, se você lê Jeremias, Isaías, se você lê todo o Antigo Testamento e até o Novo, até em Atos, temos a idolatria e a feitiçaria dentro do meio cristão, que é em Atos 8, que a gente tem a revelação do ocultismo sutil dentro das igrejas, através dessas técnicas humanistas, místicas, que misturam a palavra de Deus com pensamentos humanistas, místicos, neopagãs com pensamentos que são abominações para o Senhor. Mesmo que tenham a aparência, lembra que o engano é uma mentira bem aparentada de verdade? Quanto mais, melhor? Melhor para quem? Eu tenho certeza que Raabe não caiu nessa e você também não vai cair depois desse áudio em nome de Jesus. O desespero faz uma mulher voltar para a prostituição emocional. Qualquer coisa que acalme o coração dela, que pague aquela falta, aquela dívida que ela carrega no coração, ela leva Qualquer coisa que faça sentido e sacie a mente, qualquer coisa que faça ela se sentir bem e sacie a alma, qualquer coisa que dê a ela o que Jesus não está dando, faz ela virar as costas para Jesus. E por fim, tenho sensação de não merecimento durante a espera. Além de eu pensar que as promessas são para as outras e não para mim. Eu, quando eu me converti, que eu não sabia de raiz de amargura, ninguém tinha me falado, eu ouvia na minha igreja que as mulheres que cresceram na igreja eram as melhores para casar, né? E eu tinha 22 anos e já me sentia estragada. Satanás me convenceu de que eu não tinha valor nenhum, porque eu me comparava com aquelas moças e pensava: ah, as promessas de Deus são para essas meninas que estão virgens desde o berço, foram consagradas. Para mim, não. Certo? Então, a comparação vai te ajudar a subir no muro do atalho. O desespero, as emoções fora de ordem, a amargura à flor da pele vão fazer você subir no muro do atalho. E esse senso, essa falácia, essa mentira de merecimento vai fazer você subir no muro do atalho. Essa palavra merecimento, ser merecedora, crenças de merecimento, me enganou por muito tempo e engana muitas mulheres cristãs até hoje. Essa ideia de que eu me sinto rejeitada, mas eu vou ressignificar isso através de métodos, ferramentas e técnicas. Eu não me sinto amada, mas eu vou mudar isso. Eu vou reverter isso. Eu vou pegar minha história vou assumir as rédeas da minha história. Eu vou sentar na cadeira de protagonista. Eu vou ser agora a diretora do filme da minha vida. Quando eu sentar no trono, que isso é humanismo, antropocentrismo. Até é difícil de falar. Um cristianismo antropocêntrico não existe. O cristianismo, ele é cristocêntrico. Cristo está no centro. A tua vida, ela não é a primeira, ela é a segunda. Ela não é a protagonista. Jesus é o protagonista. É uma inversão de valores. E toda a história, todo filme em que os valores estão no lugar certo tem graça. E todo filme em que os valores são invertidos tem desgraça. A honra respeita os valores de Deus, a desonra desrespeita os valores de Deus, mesmo que seja por negligência ou desconhecimento, não importa. O mundo espiritual é preto no branco. Honra é bênção, desonra é maldição. Então você está aí buscando atalhos e sua vida não sai do lugar, porque você não devia estar tá buscando mandinga. Como aquele homem na beira do tanque, que Jesus vai lá e fala: você quer ser curado? Na cena de The Chosen, Jesus fala: por que que você está aqui? Você é filho da aliança, sai daqui. Mandinga não é para você, não vai funcionar e só vai abrir porta no mundo espiritual e te amarrar ainda mais no cativeiro do Egito. Porque você se afastou de mim no seu coração e voltou para trás para adorar outros deuses que te davam comida, uma panela de comida, te davam uma migalha. Que era só o que o povo pensava quando estava no Egito, você lembra? O Egito dava um pouquinho de coisinha, saciava a gente. As técnicas fazem isso. E esse senso de merecimento, que é uma falácia, ele fala de justiça. O que que é você se sentir merecedora? É, no fundo, você pensar que, por mais que você saiba que a sua história foi de desvalorização, foi de adultério, foi de desmembramento familiar, que você cresceu sem um pai e uma mãe amorosos, sem oportunidades, sem as mesmas chances que outras pessoas, sem ser num lar cristão, que a sua vida foi injusta, porque isso é injusto, não é? Algumas terem nascido santas e a outra em Jericó. É injusto ou não é? Aos olhos humanos. É injusto, não é? Uma mulher nascer no povo de Deus, quinta geração de cristã, e a outra nascer num prostíbulo. É injusto? Aos olhos humanos? A justiça social está aí tentando corrigir um negócio que só espiritualmente se resolve. O merecimento é um ato de justiça própria. Quando eu falo: não, eu vou fazer aqui, ó, uma técnica que eu sou merecedora de todas as coisas boas, eu sou merecedora de um marido, eu sou merecedora de uma vida boa, eu sou merecedora de uma vida abundante, eu estou tentando fazer justiça com as minhas próprias mãos. E Isaías vai dizer que a nossa justiça própria é trapo de imundícia. Toda amargura leva à idolatria, motivada por uma justiça própria. o senso de merecimento que a gente aprende. Ah, eu ouvi dizer, tá demorando, lembra que a gente está na espera do Senhor. E o muro do atalho está querendo se erguer na nossa frente. E a gente está quase subindo no muro do atalho. Primeiro porque a gente pensa que a promessa é para outra e não é para mim. Segunda porque eu estou desesperada, minhas emoções me cegam. Eu viro como uma criança voluntariosa, amargurada, insuportável. Nem eu me aguento, na verdade. Orar eu nem lembro que existe. Eu desdenho de Deus. E por fim, eu escuto falar, tá demorando, meu coração tá se afastando de Deus, porque eu não acredito mais que Deus é fiel para cumprir. E aí eu penso, eu ouvi dizer que quem não crê que merece, nunca vai merecer de fato. Então eu tenho que aprender a merecer. E aí eu arregaço as minhas mangas e volto a oferecer algo por uma paga. Volto a me prostituir no meu coração por uma bênção. Enquanto tudo que eu precisava fazer era esperar no Senhor, tudo que eu precisava fazer era crer, era ler a palavra, era orar que onde eu botar a planta dos meus pés possuirei, que bendito é o fruto do meu ventre, que Jesus veio para me dar uma vida que satisfaz. Então, o que será que eu preciso fazer? Eu tenho que fechar a porta para o devorador? Nossa, eu aprendo na Bíblia sobre o dízimo, que o dízimo protege porque permite que Deus repreenda o devorador. Aí eu aprendo sobre oferta, aí eu aprendo sobre iniquidade, sobre amargura, sobre cura, sobre libertação, sobre legados. Aí eu aprendo sobre contaminação, sobre santidade. Se eu sou uma mulher separada, não é qualquer programa que serve para mim, não é qualquer conversa que serve para mim, definitivamente não é qualquer música que serve para mim, porque é uma adoração, a música vai direto para o coração, faz o coração dançar. Para quem que você está dançando, rainha, enquanto espera pela tua promessa? A tua promessa de paz, de prosperidade, pois eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e de prosperidade para te dar um futuro que você deseja, um futuro de bom, perfeito e agradável. Mas você consegue? Você tem um coração firme ou um coração fraco? Ezequiel vai dizer que o coração idólatra é fraco. É firme enquanto a emoção está no trono. Se a emoção é de esperança, se a emoção é de paz, se a emoção é de merecimento, eu estou firme. Mas Jesus não tá ali, porque eu não estou enraizada nele, no amor dele, na graça dele. Eu não entendi a graça corretamente. E aí quando o muro do atalho se levanta e eu subo nele, é pior do que o muro do engano e é pior do que o muro da imundície de antes. Porque esse muro do atalho, a gente não enxerga tão fácil. O muro do atalho é sutil, o muro do atalho é quase transparente. Lembra do filme Indiana Jones, que ele tem que jogar areia para poder ver a ponte? Eu amava esse filme quando eu era criança. O muro do atalho, ele é transparente. Ele é igual uma ilusão de ótica. Eu olho e eu não consigo ver que aquilo está errado. Eu não consigo ver que aquilo desonra o meu Deus, desagrada o Senhor, que é abominação para Ele e que está me trazendo morte. As consequências do ocultismo sutil, da busca por atalhos para Deus, são as mesmas consequências da idolatria. Morte, destruição, desmembramento familiar, imoralidade sexual. Se você está vivendo isso, pode ser porque você perdeu a esperança na promessa, se desesperou no tempo de espera ou foi buscar merecer algo que... Imagina o tamanho da afronta para Deus, a gente lutando para merecer algo que Ele deu sem a gente merecer, de graça, por amor, a gente virando as costas para o amor de Deus. Que desonra. Esse áudio, esse ponto do propósito é um caminho sem volta. Porque a partir daqui a gente vai começar a falar de outros muros. O muro da iniquidade, o muro da amargura. O muro da desonra diária, da falta de disciplina. Da preguiça de ser crente, como eu gosto de dizer. A partir daqui, a jornada não é para as que estão vacilantes em cima do muro. Só vai continuar quem está embaixo do muro mesmo. Só vai continuar quem está disposta a falar, Senhor, eu não sei onde está essa raiz de amargura, mas arranca de mim em nome de Jesus. E amanhã nós vamos falar mais sobre essas raízes, no dia 5. Porque eu preciso querer estar enraizada nas promessas, na honra à palavra de Deus, como única autoridade, naquela que eu vou me firmar e vou me enraizar, porque quando o vento bater na espera, quando o vento soprar, quando ainda que a figueira não floresça, eu vou permanecer esperando no Senhor, porque quem espera no Senhor terá suas forças renovadas e viverá as promessas. Lembra da promessa que você quer que o Senhor renove a sua fé nela? Aquele ponto da sua vida, eu não te conheço, eu não sei do que você precisa, mas eu sei do que eu quase já perdi a esperança muitas vezes. Eu sei o que eu prefiro até achar que de repente não é para mim, até para eu não me desesperar, não correr o risco de buscar atalhos. Eu não cultivo a esperança, eu não gero expectativa na promessa, eu não oro a palavra de Deus, eu não clamo o Senhor, eu não reivindico a minha restituição. Porque é melhor deixar para lá. O que foi que você deixou para lá? Mas que no fundo, tua alma tem sede, tua alma tem fome. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai buscar matar sua fome na fonte errada. Você sabe do que eu estou falando. Você já fez isso. Pode ter sido em pessoas, no dinheiro, no status, na posição ministerial, na posição familiar, na posição social, na posição profissional, uma posição, uma barganha, uma troca. Mas Deus nunca te mandou ocupar esse lugar. A posição que Deus manda você ocupar é: permaneça no meu amor. Em João 15, permaneça no meu amor, ainda que tudo aperte, ainda que o cerco venha, ainda que aparentemente não tenha saída, permaneça no meu amor, permaneça na minha aliança pela graça, pela fé. Então como que eu permaneço, Senhor? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas como que eu faço a palavra de Deus se cumprir? Não tem passe de mágica, a palavra de Deus se cumpre no tempo determinado por Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus com fé, com esperança renovada, lançando sua ansiedade sobre Ele, tendo sua mente renovada pela palavra e pela oração e rejeitando qualquer ofertinha para que você, de forma manipuladora, manipule sua mente para o merecimento. Se tem alguém que vai manipular a tua mente, fazer uma lavagem cerebral em você, é a água, é o Espírito, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: leia a Bíblia e sua mente vai ser renovada até enquanto você dorme. Suas vontades mudam, seus desejos mudam, seu caráter é forjado. Não caia nessa. Muitas mulheres que me seguem ouvem propósito atrás de propósito e não tomam posição. Eu tenho visto mulheres acompanhando este próprio propósito que estão totalmente envolvidas no ocultismo sutil. O Senhor quer te limpar. O Senhor quer te arrumar. Quer te dar vestes novas, um anel, um lugar. Quer fazer você ser, saber quem você é nele para então poder te presentear. Você não está pronta para receber a promessa. Mas você também nunca vai ficar se você não deixar Ele te preparar. Essa é a parte mais difícil da vida de toda mulher cristã. Descansar. Ter fé para tomar um passo é mole, mas descansar para viver em fé é bem difícil. Permanecer. Permanecer. Não desviar da rota, ouvir o GPS em todo o tempo, ainda que seja um caminho que aparentemente seja mais longo. Eu não vou subir no muro do atalho, eu não vou subir no muro do atalho, eu não vou. Deus, você está vendo? Eu quero fazer prova da tua fidelidade. Eu não quero mais atalhos para o Senhor. Eu quero te conhecer como Davi conheceu, como Raabe conheceu. Ah, rainha, eu não sei você. Mas a vida de atalho não me trouxe nada, a não ser muito engano. A não ser uma vida em que eu contava moeda. Eu vendia abundância e contava moeda para pagar o almoço. Eu via mulheres sendo abençoadas com milhares de reais, casamentos, gravidez, e eu continuava escrava das próprias raízes que carregava, porque a verdade não vinha até mim da libertação, da cura bíblica. Eu fazia cura emocional nas pessoas, meu Deus, eu vi gente levantar da depressão, eu vi gente andar, de ter coluna travada e passar a andar, eu vi gente engravidar. E nada disso foi poder de Deus. Foram só atalhos, só serviu para me fazer perder tempo. Tempo de viver a promessa, tempo de honrar o meu Deus, tempo de alegria restaurada, porque um marco de uma mulher bem posicionada em honra, que é curada e liberta, é a alegria do Senhor, querida. E isso não tem como falsificar. Se você é uma mulher que não tem a alegria do Senhor, pare com o que você está fazendo agora. Vai para a palavra e ore. Espírito Santo de Deus, me mostra onde eu estou enganada. Eu só levanto daqui quando o Senhor me mostrar. Mas não suba no muro dos enganos, dos atalhos. Guarde o seu coração, para que o seu coração não se afaste de Deus. E o que melhor do que isso? Que as promessas do Senhor, para manter nosso coração nele. Senhor, eu espero é pela tua promessa. Existem promessas que são incondicionais, rainha. A segunda volta de Jesus não depende da tua fé, não. Nem da minha, nem da minha obediência, nem da tua. Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele prometeu. Outras promessas são condicionais à sua obediência, à sua fidelidade, à sua honra pura a ele. De chegar até ele toda suja e falar: eu confio que só o Senhor faz nova a minha alma. Só o Senhor faz nova a alma de uma prostituta emocional para a alma de uma filha de Deus. Eu creio que só o Senhor faz nova todas as coisas. Só o Senhor quer dizer nenhum outro atalho além do Senhor, nenhum outro meio além do Senhor, nenhum outro método além da oração e da fé na tua palavra. Eu vou orar, Pai, eu te agradeço por esse áudio, por esse dia, por essa palavra, pela tua palavra que me acende por dentro, pela tua palavra que me renova, pela tua palavra que me faz crer cada vez mais que o Senhor é poderoso para me curar, para arrancar todas as raízes de amargura do meu coração, todo o senso de menos-valia, de que eu fui rejeitada, de que eu não mereço. Ah, Deus, eu te entrego tudo na cruz e eu entrego tudo dessas mulheres também, Pai, pela fé, em concordância com aquelas que concordarem com essa oração. A tua palavra diz que o Senhor é o agricultor, por isso arranca nossas raízes, cuida do nosso jardim, em nome de Jesus. Dependemos do Senhor. Nos dê a graça para não subir no muro do atalho. Nos dê a graça de viver o processo. O processo de esperar no Senhor. E rainha, eu quero que agora você ore comigo. Em voz alta, de olhos abertos. Ore comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abre os meus olhos para enxergar os muros invisíveis dos atalhos que eu subi. Eu quero te apresentar esse meu desejo do coração. Fala com ele, rainha, de casar, de ter filhos e outros desejos, tantos outros desejos que nós temos. A palavra diz que dele é o desejar e o realizar. Se são desejos alinhados com a palavra dele, clame, fale agora, Senhor. Se bendito é o fruto do meu ventre, eu confio no Senhor que eu vou receber um marido ou filhos, a sua bênção. Eu abro mão de entender para experimentar a paz que excede o entendimento. Eu abro mão de me desesperar para deixar o Espírito Santo me ensinar a andar em paz, mesmo em meio à guerra. Eu entendi que existe uma guerra, Senhor, pela minha mente e meu coração. E que essa guerra é silenciosa, mais do que barulhenta. E ela faz o meu coração se afastar do Senhor pouco a pouco. E quando eu vejo, a amargura já se instalou. E eu estou buscando atalhos para o Senhor. Estou buscando quem possa me dar o que eu quero na hora que eu quero. Eu me arrependo, Senhor, sinceramente. Eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. Rainha, fala com fé, eu recebo o seu perdão por buscar atalhos. Eu dou uma ordem para que todo espírito imundo da idolatria e da feitiçaria saiam da minha vida agora, em nome de Jesus. Pelas portas que eu abri, eles entraram. Eles não têm mais legalidade para ficar. Eu dou uma ordem para que os espíritos imundos saiam da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, fecha essa porta do meu coração. Me ensina a guardar o meu coração. Espírito Santo de Deus, me mostre o que fazer. Me ensine a esperar pelas suas promessas com alegria. Eu confio no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Eu temo e confio no Senhor. Me ensine a ser uma mulher de honra, que entende rápido a tua palavra, como Raabe deve ter entendido. Que não é aplacada pela desesperança, nem pela comparação. Nem pelo desespero, nem pelo senso de merecimento. Eu abro mão da minha justiça própria, Senhor, para viver a sua justiça. Eu abro mão da minha justiça própria para viver a justiça de Jesus. Senhor, renova minha mente em nome de Jesus. Arranque as raízes de amargura, as raízes de iniquidade, agora que eu confessei o meu pecado. E me guie, Pai, pelas tuas veredas. E me guie rumo ao meu destino profético. Não me abandone. Eu estou aberta para perceber a tua presença aqui comigo agora. Me ajuda, Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor, sozinha eu não consigo. Eu reconheço o valor da sua graça. Hoje, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu concordo com cada oração que foi feita aqui agora. Eu peço que o Senhor ligue no céu cada oração e eu ligo essas orações na terra como igreja. E, Senhor, eu oro por graça para a vida dessas mulheres, olhos abertos, Senhor. Graça para descerem do muro, graça para continuarem fora do muro, graça para crerem nas suas promessas, graça para desviarem do engano e graça, muita graça para não pegarem atalhos. Ah, Senhor, revela para elas o laço em que elas iam cair, Senhor. Revela para elas as artimanhas do inimigo para que elas se afastem do Senhor e não desfrutem da vida abundante que Jesus conquistou para elas na cruz. Ah, Senhor, mostra para ela a tua presença, o teu poder, a tua glória, que ela possa perceber a tua presença, ela possa ter uma resposta sua, ela possa ter uma experiência contigo. Ah, Senhor, eu declaro encontros contigo, porque Jesus prometeu que estaria com elas todos os dias da vida delas, até o fim dos tempos. Eu declaro que elas terão encontros contigo na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque chegamos até aqui e continua nos ensinando na tua palavra que a tua graça é quem nos diz o nosso verdadeiro valor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar o valor que nós temos. O Senhor nos deu tanto valor que nos deu a tua palavra, nos deu tanto valor que nos deu Jesus. Nos deu tanto valor que nos deu um lugar nas regiões celestiais. Ah, Pai, nos ensina, Senhor. Eu só tenho a te agradecer e a pedir que o Senhor traga de volta essas mulheres e gere o que o Senhor tiver que gerar na vida delas, Pai. E eu também te peço para que eu escute o testemunho de algumas, porque isso também estica a minha fé. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e te agradeço. Amém, amém e amém. Rainhas, fica firme. Em nome de Jesus, permaneça em nome de Jesus e nós nos vemos amanhã, no dia 5, se Deus quiser.